Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, Ebin Farage. Ebin Farage, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui debatendo no Faixa Livre.
Ebin, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Ebin, amanhã nós teremos mais um dos atos pelo Fora Bolsonaro que tem tomado o país nos últimos meses e ampliado a pressão pela saída do presidente da República do cargo. Aqui no Rio, a concentração se dará mais uma vez em frente ao Monumento Zumbi dos Palmares, no centro, a partir das 10 da manhã. Diante de todos esses escândalos de corrupção que têm aparecido no governo, Eblin, qual é a importância desse tipo de manifestação popular pelo impeachment desse sujeito absolutamente inepto que ocupa o Palácio do Planalto?
As manifestações que começaram no dia 29 de maio, de forma mais incisiva, né, nas ruas, com ocupação de rua, com manifestações mais ampliadas, elas têm que ser lidas por nós de uma maneira muito positiva, né? Mesmo sabendo dos riscos que ir para as ruas, né, no sentido de que, de alguma forma, há uma junção de pessoas no mesmo local. A ida às ruas demonstrou que a absoluta insatisfação e impossibilidade de continuidade desse governo sem uma reação mais forte da classe trabalhadora, né? Então, tanto maio quanto junho, e agora a gente espera que seja também nessa manifestação de amanhã. Um momento forte de dizer não a esse conjunto de retrocessos que nós estamos vivendo, né? E também uma maneira de dialogar de forma mais ampla com aqueles segmentos da classe trabalhadora que, inclusive, ainda tinham algum apoio ao governo e que, diante de tudo que a CPI da Covid tem demonstrado, né, diante das contínuas ações de desprezo do presidente pela vida, pelas necessidades básicas da classe trabalhadora, né, passaram a ter uma avaliação negativa desse governo, né? Então, ir para as ruas é fundamental, me parece, né? Acho que amanhã é mais um dia de demonstrarmos nas ruas, em todo o Brasil, a necessidade da classe trabalhadora de forma organizada, dizer não a este governo este ano, né? E demonstrar que a gente não está à espera de 2022 para dizer não ao governo Bolsonaro, né? Esse país não satura, não aguenta, esse país está saturado, né? Ele não aguenta mais a continuidade desse governo. Mas um outro desafio que nós temos é de ampliar o diálogo, para espraiar o diálogo entre os segmentos da classe trabalhadora, né? As manifestações têm sido positivas, têm sido massivas, mas ainda estão muito concentradas numa certa vanguarda organizada da esquerda. É necessário dialogar com as organizações das periferias, das favelas, com outros movimentos sociais, né? É necessário que a gente ocupe, inclusive, a possibilidade de mídias alternativas para convocar a população para ir para as ruas, mais uma vez dizer não a esse governo, a esse conjunto de retrocessos, né? Então, me parece que as manifestações de rua, elas têm um duplo desafio, né? Um que é de manter a classe trabalhadora mobilizada nas ruas e que as ruas sejam um espaço de frente ampla contra esse governo de extrema direita. E o segundo é de ampliar esse diálogo, né? Para que mais segmentos dos trabalhadores, mais organizações, mais entidades assumam uma postura refratária, contrária ao governo do Jair Bolsonaro.
Muito se comenta, Eblin, sobre a amplitude dessas manifestações no que diz respeito ao espectro ideológico. Há quem diga que deve ser construída uma frente democrática com vistas a derrubar o senhor Jair Bolsonaro. Já outros apostam na força do campo progressista, sem arranjos com os ultraliberais que se opõem ao ex-capitão. Como é que você observa esse dilema, Eblin? Vale tudo nesse momento para se derrubar o Bolsonaro, até eventuais alianças de ocasião com a direita?
Então, Anderson, me parece que esse dilema de com quem fazer frente, com quem se juntar nesse momento grave que o país vive, né? Ele nos exige pensar se juntar aonde, né? Eu acho que a pergunta que antecede é ao se juntar com quem é aonde nós nos juntamos com quem, né? E me parece que a rua é o espaço adequado para a gente se juntar com todos aqueles e aquelas partidos, organizações e movimentos que hoje estejam contra o governo do Jair Bolsonaro. Então, nesse sentido, é importante, sim, amplas articulações para a ocupação das ruas, para a mobilização dos diferentes segmentos da classe trabalhadora, né? Uma mobilização que não se restringe apenas ao campo progressista, ao campo socialista, da esquerda, mas uma organização de fato ampla entre todos aqueles e aquelas que consideram esse governo impossível de ter continuidade no Brasil. A outra coisa é pensar numa frente ampla eleitoral, né? E me parece que aí a gente tem que ter mais cuidado, né? Porque certamente partidos como PSDB, né, alguns outros segmentos do chamado Centrão, ou alguns movimentos mais conservadores, nós podemos até ter uma aliança tática com eles no momento específico da luta e de enfrentamento ao governo, mas nas ruas, né? Construir um projeto estruturante com quem também implementa políticas e ações que retiram direitos da classe trabalhadora, me parece um equívoco. Esse equívoco é uma parte da esquerda já fez, né? Já fez nos governos do PT, por exemplo. E nós vimos qual foi o resultado dessa aliança entre aqueles que têm interesses inconciliáveis, né? Me parece que é importante que a gente resgate que os interesses dos empresários ou daqueles que hegemonizam a política brasileira a favor do desenvolvimento capitalista, eles são absolutamente contraditórios com os interesses e as necessidades da classe trabalhadora. Então, me parece que construir projeto estruturante para o Brasil passa por construir alianças com o campo progressista. Mas nas ruas, né, nós temos que ir com todos aqueles. Sem nenhuma dúvida de que, se hoje vão para a rua para derrubar o governo Bolsonaro, mas amanhã estiverem no poder, farão as mesmas contrarreformas, porque não há desacordo entre eles na pauta econômica. E isso é muito importante. Pode-se ter desacordos pontuais, né, e pode-se ter desacordos em outras pautas, mas na pauta econômica mais dura, não há desacordo entre o Centrão, a extrema-direita. Então, todos eles vão ser a favor da contra-reforma administrativa, foram a favor da reforma trabalhista, foram a favor da contra-reforma do ensino médio, da terceirização, de todas as contra-reformas da Previdência. Então, esse é um elemento que a gente tem que resgatar. Por isso que há de se ter cuidado com o tipo de projeto e aonde nós faremos algum tipo de parceria com os segmentos do chamado Centrão ou da chamada direita tradicional, né? Nas ruas, a gente deve ir, neste momento, com todos aqueles que são contra o governo Bolsonaro. Mas projeto para o Brasil, é impossível construir projeto com interesses inconciliáveis.
Falando agora sobre educação, Eblin, como é que anda o financiamento das universidades depois de todo aquele caos que tivemos até metade do ano? O governo federal recompôs o orçamento para evitar que algumas universidades confirmassem aquela ameaça de encerramento das atividades?
A falar das universidades tem tudo a ver de falar dessa conjuntura que nós estamos vivendo, né? Nós da educação vamos para a rua, sobretudo porque esse é certamente um dos piores ou o pior governo no que tange à valorização da pauta da educação e da produção da ciência, né? Que nós acreditamos que seja um elemento central para a constituição de uma sociedade autônoma, democrática, né? Então, nós temos, além de todas as outras pautas que nós somos contrários ao que esse governo vem impondo, essencialmente uma defesa da educação e das universidades públicas, né? O que a gente está vivendo até o momento é uma absoluta ausência de responsabilidade do governo federal com as universidades públicas, né, com as instituições públicas federais de ensino. Isso vem se mostrando não apenas no corte, como a não recomposição dos orçamentos, como o total desprezo sobre a preparação das nossas instituições de ensino para um possível retorno quando nós tivermos condições sanitárias para tal ação, né? Então, esse governo, com tudo que ele representa, né, talvez fique mais explícito no ataque à ciência que ele faz e na propagação de elementos anti-ciência, né, antidemocráticos, mas efetivamente no corte de verbas, né? Você imagina, Anderson, se as universidades não têm dinheiro para terminar o ano de 2020 em trabalho remoto, imagine o retorno presencial, né? Como será? Porque no trabalho remoto, grande parte do custo desse trabalho está sob a responsabilidade docente, dos técnicos administrativos e dos discentes. Né? Então, quem paga toda a estruturação para eu exercer o meu trabalho como docente, como professora, sou eu com o meu salário. Então, para o governo, esse período que nós estamos em trabalho remoto emergencial serviu como uma economia. Mas ainda assim, os reitores dizem que não tem dinheiro para acabar o ano. Bem, se eles não têm dinheiro para acabar o ano, como que eles prepararam as nossas instituições de ensino para o retorno? Né? É possível um retorno tão logo tenhamos condições sanitárias, a vacinação tenha se ampliado e nós tenhamos condições sanitárias para retornar? Para que espaços físicos nós retornaremos nas nossas universidades? Teve manutenção os espaços? Foram reestruturados? Porque mesmo que a vacinação se amplie, é necessário que a gente ainda fique um período até termos certeza do que será dos efeitos do novo coronavírus, de todas as suas variantes, que nós tenhamos espaços físicos mais adequados, né? Sem grandes aglomerações, ventilados, com água nos banheiros, né? Com estrutura de álcool gel, enfim, uma série de elementos que exigem uma revisão dos nossos espaços físicos, né? Uma manutenção dos nossos espaços físicos e uma estruturação mesmo para o retorno, né? Infelizmente, o governo federal até o momento não sinalizou com absolutamente nada positivo para as universidades federais.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve essa semana em rede nacional de rádio e televisão pedindo pela volta das aulas presenciais em todo o país, usando como argumento a queda no número de casos de Covid-19, o avanço da vacinação e a existência de protocolos de biossegurança para o retorno seguro às atividades. Ele classificou como uma necessidade urgente a volta dos trabalhos em sala. Como é que você avalia essa possibilidade e esse apelo do ministro, Bin? Já é possível o retorno das atividades presenciais?
Esse anúncio, né, esse pronunciamento do ministro da Educação, ele foi mais uma ação deprimente desse governo, né? Porque conclamar o retorno das aulas presenciais sem condições sanitárias para tal e sem garantia de estruturação dos espaços educacionais é mais uma das irresponsabilidades do governo federal. Mas são inúmeras as irresponsabilidades, né, da fala do ministro, né? Então, primeiro, uma convocação independente, inclusive, de como as condições sanitárias estão em cada estado, que são diversas, né? Segundo, uma convocação de um retorno sem efetivamente um protocolo de biossegurança. Não, as universidades públicas, elas não têm isso. O governo lançou um protocolo de biossegurança e deu estruturação para isso. Então, ele está dizendo o quê? Ele botou janela onde não tinha janela? Ele tirou container das universidades em que as salas de aula são em container sem ventilação, né? Houve manutenção dos equipamentos. Enfim, as notícias que nós temos são as piores possíveis, né, desse período que nós estamos em trabalho remoto. São de corte na contratação dos terceirizados, que na maior parte, em todas as universidades federais, são de trabalhadores de empresas terceirizadas e que neste período da pandemia, em muitos lugares, foram demitidos, né? Demissão de parte da segurança das nossas instituições, que também é terceirizada, demissão de uma parte dos técnicos administrativos, aqueles que também são terceirizados, né? Então, isso tudo tem implicações na manutenção, inclusive, dos nossos equipamentos, da nossa estrutura física das universidades. Então, não é verdade que existe um protocolo de biossegurança do governo federal e que isso esteja sendo aplicado e desenvolvido nas nossas instituições de ensino. Basta olhar para as universidades fechadas, algumas sequer capinas estão tendo, né? Então é olhar, infelizmente, de forma entristecida, para as nossas instituições de ensino. Então é necessário que a gente reafirme que nós queremos sim retornar o quanto antes para as nossas atividades presenciais, porque nós consideramos que o trabalho remoto, ele só é possível num momento absolutamente excepcional. Nós somos contra o ensino remoto emergencial da forma como ele ocorreu, sem preparação, sem garantia de acesso de todos os estudantes e sob a responsabilidade exclusiva dos professores, né? Tanto pedagogicamente, em uma modalidade para a qual nós não estávamos preparados, quanto tecnicamente na estrutura do trabalho. Então, sim, nós queremos retornar, mas nós temos responsabilidade com as vidas dos nossos estudantes, com as nossas vidas. Pela natureza da educação, a educação é um espaço que aglomera. As nossas salas de aula na universidade, elas têm no mínimo 50 alunos, né? Em algumas universidades, mais de 50 alunos. Universidades em que as salas de aula não são tão grandes assim, muitas sem ventilação adequada. Então, é necessário que a gente pense isso. Temos condições sanitárias para o retorno? A vacinação já avançou igualmente para todo mundo, né? Já temos a segunda dose aplicada na maior parte da população. Então, esses são elementos que o governo deveria responder. Um governo que se nega, inclusive, a divulgar os dados da vacinação. Hoje, a explicitação dos dados de como anda a vacinação e da contaminação no Brasil é dado por um consórcio da mídia. Então, como que esse governo quer que a gente volte se ele sequer mostra os dados da realidade, né? Então, esse apelo que o ministro fez foi uma maneira de tentar colocar a população contra os professores, de colocar a população contra a educação e ainda mais responsabilizou os poucos responsáveis, né, governos de estado e governos municipais, como se esses governos é que fossem os responsáveis pelo não retorno presencial das atividades educacionais. Então, foi tudo errado, foi patético, no mínimo patético, se não fosse um projeto político genocida, né? Se esse ministro da Educação, né, também não fizesse parte desse projeto genocida que o governo Jair Bolsonaro está implementando nesse país. Então, nós temos que rechaçar qualquer possibilidade de nos obrigar a retornar sem condições. Quando tivermos condições, seremos os primeiros a querer retornar, né? O trabalho remoto adoece. Adoece os docentes, adoece os discentes, adoece os técnicos administrativos. Ele tem tido um custo material, psicológico e social muito grande para todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. Então, certamente, nós queremos retornar. Muito mais do que o governo federal, nós queremos o retorno presencial das atividades das nossas universidades públicas. Mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Isso tem que ser feito com levantamento real das nossas condições de retorno, com vacina para a maior parte da população. O governo diz que é para a gente retornar, mas ele sequer mostra como as nossas universidades estão, né? Qual o investimento, por exemplo, que ele está fazendo concretamente para que seja possível retornar. Então, Nós repudiamos essa fala do ministro da Educação, e é necessário que a gente converse com a população, com o conjunto da sociedade, de que o retorno presencial das aulas, que é fundamental, que nós defendemos enquanto forma estratégica do projeto educacional, do processo de ensino-aprendizagem que nós defendemos, ele só é possível quando a gente tiver condições sanitárias para isso.
Eu quero encerrar, Eblin, te questionando a respeito dessa queda significativa do número de inscritos para prestarem o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Houve uma redução de 34% em relação ao do ano passado, com pouco mais de 4 milhões de estudantes se candidatando à prova. É o menor número de inscritos nos últimos 14 anos. O que levou a essa situação na sua avaliação, Eblin?
Me parece que os números, do Enem, eles demonstram algo que nós falamos desde o início da pandemia e que o governo fecha os olhos, né, e que o governo nega, como um governo negacionista, né, anti-ciência, que é a constatação óbvia de que nós não estamos vivendo um momento considerado normal, né? Ao contrário, a gente vive um momento de absoluta excepcionalidade da vida em todas as suas dimensões. Essa excepcionalidade se dá porque nós tivemos que fazer um isolamento brusco e repentino, né? Tendo que readaptar e realocar as diferentes dimensões da nossa vida, porque a educação teve que passar a ser remota, o que certamente causa perdas ao processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes, né? Porque nós temos mais de 500 mil pessoas mortas nesse país. E muitos desses candidatos ao Enem certamente perderam alguém, perderam um parente, perderam alguém próximo, perderam um amigo. Então, isso tudo tem um impacto psicológico, social, né, que é adoecedor para as pessoas, e em especial para a juventude. Né? A juventude que está se formando, a juventude que ainda está maturando a sua estruturação psíquica, social e política, ela se vê avassalada por uma realidade absolutamente atípica, né? Que foi o que a pandemia nos provocou e nos colocou nessa situação. Então, na minha avaliação, essa redução, ela expressa, né, essa dificuldade que a própria juventude está tendo de fingir que a vida está normal. Então, os nossos jovens tiveram mais dificuldade de estudar em casa, seja pelo ensino remoto, seja sozinhos, né? Sem o convívio que é natural da juventude entre os colegas, sem a troca entre os colegas, né? Então, me parece que esse talvez seja uma das consequências, né? Essa seja uma das consequências mais importantes que nós tenhamos que considerar no momento pós-pandemia. Qual a tensão e quais os recursos teremos que utilizar com a juventude, com os nossos estudantes, para tentar suprir um pouco essa defasagem que ficou e as perdas que ficaram desse período da pandemia, né? Então, possivelmente o número, a caída, né, do número de procura ao Enem, ela deve ser lida como uma expressão desse momento excepcional que nós estamos vivendo, que desanimou muitos jovens a tentarem o Enem, né? Desanimou de diferentes formas, porque não se sentiram preparados o suficiente, né? Enfim, porque não tem certeza de como vai ser a prova, né? O Enem do último ano foi cercado de questionamentos, né? Então, acho que esses elementos têm que ser considerados nessa avaliação.
Eblin Farage, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Anderson, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Faixa Livre, desejar um bom trabalho para todos e todas e que a gente se encontre amanhã no Zumbi dos Palmares, às 10 horas da manhã, para mais um ato fora Bolsonaro, Mourão e todos os militares que estão no governo, né? Que tenhamos sucesso e mais essa organização coletiva. Um abraço e saúde para todos.
Conversamos aqui com a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eblin Farage. Vamos encerrando agora a edição de hoje do programa Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês, um bom final de semana e até segunda!